Olá! Está começando o 126º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Tudo bom, pessoal?
Tudo bem. Fiquei sabendo que você fez uma decisão importante de vida, colocando fim a um suspense que tá durando meses aqui no Área de Trabalho, né?
Ah, eu assinei o Evernote, deu tudo certo, consegui pegar a promoção. Gente, o segredo é realmente esperar expirar, tá? Aqueles links promocionais e tal, eles não funcionam se a tua assinatura... Não sei se isso funciona pra mensal também, mas eu fazia anual, né? Faço anual. Então, eu tava sempre nativa, sempre aquela rodinha girando, não conseguia abrir nada pra renovar. Aí, decidi esperar vencer, expirou, e eu até falei pra vocês que, por engano, eu tinha clicado lá nos 7 dias gratuito, tive que adiar, mas aí deu tudo certo, eu cliquei lá, a promoção aparece pra vocês lá, né, você entra no modo gratuito, ele sempre vai pedir pra você, ah, renovar, pega a promoção aqui com 40%, 150, eu acho que 150 e alguma coisa acabou saindo. Valeu a pena, né?
Sim, aí sim.
Nossa, tava meio angustiada.
E isso é com aquele link de 60% de desconto, né?
Exatamente. Eu tava angustiada porque... Nossa, ia dar uma trabalheira migrar e tal. Eu realmente, gente, eu não achei um serviço substituto que me agradasse, tá?
Uhum.
É difícil, gente. Quando você tá com um setup assim que tá tudo... Nossa, tá tudo tão redondinho aqui, eu tô no combo Samsung Notes, Evernote e Todoist, né, pra tarefas e tal. Sei que o Evernote tem como é que eu vou dizer assim, uma área de produtividade que tem calendário, tem tarefas também, mas eu não gosto. Inclusive, uhum. O Federico Simonato tá falando que vai, eles estão preparando aí uma interface Roots da Evernote, pra quem... Lembra daquela interface tradicional, que era as pastas, numa coluna lateral?
De quando eu usava Evernote.
Exato. E que pra mim sempre foi a melhor, porque eu não quero ficar inventando moda, né? Eu quero ver as minhas pastas e as minhas tags. Pastas que são cadernos, na verdade, né? Então, funciona muito bem há anos, pra mim tá perfeito. E, nossa, se voltar com aquele visual antigo, assim, minha produtividade vai voltar. Porque eu acho muito poluído. É bonita, mas é muita coisa, é muita informação. E tem que ficar sempre procurando, cadê a busca aqui mesmo? Não sei. E acho mais intuitiva a antiga. Porque talvez o Mac, o Windows, acho que usam esse padrão de UX, né? Você tem ali a barra na esquerda, você tem uma barra em cima, com as ferramentas, as pastas na lateral esquerda. Então, é mais intuitivo mesmo. Aí fizeram aquele negócio doido lá, né? Todo repaginado, todo bonitão, modernete, mas muita gente se perdeu. Minha mãe, nossa, desde aquela mudança, minha mãe tá até hoje xingando a Evernote. E ela manda WhatsApp pra mim... Tô procurando a pasta tal, não acho de jeito nenhum, mãe, vai lá nos cadernos tal, mas não tá listando, aí você tem que esticar lá, mandar abrir mais, ver, nossa, aí ela fica, nossa, por que que não aparece que nem antes? Eu falei, pois é, não sei por quê. Mas tá resolvido, gente, estou feliz, então vou continuar com a Evernote e o meu combo Evernote, Samsung Notes e Todoist continua, como sempre, aí sucesso já. Há muitos anos.
Maravilha. E eu vou mais uma vez deixar na descrição do episódio o link para essa assinatura com 60% de desconto do Evernote. A gente não sabe até quando esse link vai funcionar.
Pois
mas
é.
Ele parece estar no ar faz tempo e segue funcionando. Foi para a Bia também. Com esse o aprendizado da Bia agora, né? Tem que estar com a assinatura vencida. Tira o cartão
pois
de lá. Sim. Quase como se fosse reativar uma conta, né?
Isso.
E aí vai.
Tira tudo, né? Tira o cartão. É só você ir nas configurações de pagamento e pedir para remover, né? Para não renovar.
Uhum.
Na dúvida, deleta tudo, né? Porque botou o cartão, nunca se sabe, né?
É.
Deleta tudo e deixa rolar, daí ele vai começar... não vai ser no primeiro dia, eu espero uns 2, 3 dias, aí ele começa a mandar para renovar. Começa aquelas insistências, né? Porque você era um assinante, então vai dar tudo certo.
Beleza, então parabéns pela sua renovação, que bom.
Ufa.
Que acabou essa novela. Você conseguiu dormir mais tranquila agora.
É, agora sim.
Muito bem, vamos começar então com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E dando sequência à inevitável série de sugestões de séries para você, Bia, que falou que não estava vendo nenhuma série para você poder estudar. O Edson Nakano falou então, sem querer atrapalhar aqui a sua produção de gráficos, vim sugerir meio atrasado 3 séries de animação, todas da Netflix. Ele falou que não sabe se a animação é só praia, mas lá vai. Terminator Zero, O Samurai de Olhos Azuis e Arcane. Ele falou que as duas primeiras tiveram uma temporada, sendo que O Samurai de Olhos Azuis confirmou a segunda. Terminator Zero tem um fechamento redondinho, então se não tiver continuação, beleza. Que é o que você busca também, né, Bia? Sem ficar ali aquela continuação, coisa muito aberta. E Arcane está na segunda e última temporada, na verdade. É uma animação belíssima e vale a pena aí, pelo menos, dar uma conferida.
É, O Samurai de Olhos Azuis, eu vi o primeiro, bonito, mas não me pegou, assim, sabe? Não Poxa. Me conquistou, mas todo mundo elogia. Eu já tinha recebido a recomendação, viu, Edson?
Mas nessa pegada, você até falou na semana passada, né? Você repercutiu aquele comentário do Cardoso sobre assistir a vídeos, séries e filmes em 2x acelerado, porque a humanidade está muito acelerada. A Prima Suru falou o seguinte, que ainda é velha guarda, gosta de tudo no seu tempo. O máximo que ela consegue fazer é colocar um áudio no WhatsApp em uma vez e meia ali, quando a pessoa faz muita pausa. Mas em vídeo e em filme, ela acha que se fizer isso, vai perder alguma coisa. E pra vídeo e filme, série, eu concordo.
E tem gente que manda áudio no WhatsApp como se estivesse do teu lado ali, né? Você faz uma pergunta, você quer uma resposta rápida, objetiva, e a pessoa... Então, olha só, e pipipi, ai meu Deus, muitas pessoas são de idade, então eu não vou ficar brigando com elas, gente, não vou ficar mandando, seja objetivo, não, às vezes a pessoa também quer uma atenção, pessoal de idade, né, é assim mesmo, então vai lá, responde os gifs de bom dia, dá bom dia também, tira o ódio do seu coraçãozinho, pelo menos com quem, né, com quem só tá fazendo as coisas assim, sem a menor maldade e querendo um tiquinho assim do seu afeto, não vai encrencar com isso não, né, mas bota lá um e-mail que ajuda.
Eu vi nessa semana que o WhatsApp começou a liberar pra todo mundo a transcrição, que tinha para algumas pessoas, estava em beta. É, para mim ainda não, mas a partir de agora, quem cometer áudios contra você, talvez aí nos próximos dias e semanas chegue a opção de você ler, assim como tem no Telegram Premium, né? Interessante isso ser gratuito no WhatsApp, vamos ver se motiva o Telegram a quebrar essa para todo mundo também e liberar isso para quem não assina, mas tá aí. Depois de uma longa espera, tá chegando.
Tudo que eu pude migrar pro Telegram, eu migrei. Mas o WhatsApp tá ali ainda, né? Nossa, vai ser muito bom a hora que aparecer essa transcrição aí.
É o que as pessoas usam, não tem jeito, né, Bia? Sei que o Telegram tem toda a
comunidade. Mas eu falo, ó, não vou escutar. Pra muita gente fala, não vou, não tenho tempo. Não. Aí tem gente que manda vários em seguida. E já aconteceu de vir 3, 4 áudios em seguida. Aí eu falo assim, ó, não posso ouvir, tá? Aí vem mais 2 áudios.
É.
Não sei o que fazer com isso. O que eu faço?
Ah, agora, pelo menos, vai ter a transcrição.
Nossa,
pelo
meu
menos.
Deus.
Vai facilitar.
Vai.
Agora, o Nicolas Lima falou que é consultor de Big Four do mercado de tecnologia e usa o iPad diariamente para reuniões, para compartilhar a tela e fazer quadro branco. E que no Microsoft Teams tem suporte total a ter 2 dispositivos na mesma reunião. Isso um para a câmera, né, para falar, e o outro como quadro branco. E com o Meet, ele falou que tem que entrar com 2 contas diferentes também, dá um pouco mais de trabalho, e funciona.
Olha, não tinha visto isso ainda. Tô um pouco de férias do Teams, pela primeira vez desde a pandemia, né? Que é bom. É bom ou é ruim? Porque agora muita coisa você tem que ir presencial, né? Aí você começa a pensar, poxa, tô com saudade do Teams. Mas interessante, eu não sabia que dava para ter 2 dispositivos na mesma reunião. Legal, ver que o software tá evoluindo e tá ficando mais prático, né? Um você usa lá como exposição, o outro você usa, né, pra expor e por voz ou por vídeo, né? Pô, show de bola.
E o Teams, nessa semana, dica pra quem assina, os Microsofts 365, essas coisas assim, a Microsoft anunciou num evento dela que o Teams vai ganhar intérprete de IA para dublar em tempo real com a voz da pessoa em outro idioma. Então você pode essencialmente, para os 9 idiomas que tem suporte, eu tô caçando aqui, tô tentando ganhar tempo e caçar se tem português, mas tem um paywall aqui na matéria com isso. Enfim, 9 idiomas deve ter português, E aí cada pessoa pode falar um idioma na sala e vai dar pra todo mundo se entender. Uhum. Independente do idioma que a pessoa falar, com a voz dela você vai escutar em português. Diz que é quase em tempo real. E faz sentido, né? Porque você, pra fazer tradução, precisa de contexto mais do que palavra a palavra. Que tradução Nossa. Literal fica horrível, né?
É.
Então precisa ter um bufferzinho ali pra você pegar o contexto. Bem
interessante.
Promissor, eu diria, né?
Com
a
certeza.
Ideia é muito boa. Eu conto notícias de IA pra Lari e ela dá... Essa eu contei, ela pirou, né? Porque ela falou, nossa, isso aqui é pra reunião, pra congresso, imagina,
sim,
né? Uma coisa assim.
Sim, sim. Né? Ainda que inglês seja o idioma universal dos congressos, sempre tem aquele pessoal que tem um inglês difícil de entender, né?
Uhum.
Então, nossa, toda ajuda é bem-vinda.
Sem dúvida. Então, chegou isso aí, eu vou deixar na descrição aqui o link. Se eu achar um que não tenha paywall, eu coloco pra facilitar a vida, senão vai isso com paywall mesmo. Porque, afinal, jornalistas também têm que pagar as contas, né? Agora, sobre técnicas de estudo, a Camille falou o seguinte. Bia, fiz um teste hoje com o Notability, que eu amo, ela diz, e agora tem a função de transcrição das gravações e de resumo, além também de gerar um questionário. Oh. Ela falou que fez o teste gravando uma aula inteira, só o áudio, sem anotar nada na nota, e gerou a transcrição, o resumo em texto, e falou, tô aqui estudando, ficou muito bom. Semelhante até as anotações, ela falou que ela costuma fazer no caderno.
Nossa, muito bom. Vejam só, gente, os apps de anotação estão evoluindo. Pelo menos os melhores, uhum. assim, os mais populares e que tem uma base grande de usuários, de assinantes. Também eu não sei se o Notability é por assinatura ou é pago uma vez só, se ele tem nuvem própria, mas eu lembro da... Nossa, muito tempo atrás, usando o iOS, ele já era muito bom. Ele tinha um sistema de organização por pastas das notas, que era o que fez muita gente, assim, comprar a ideia de usar esse aplicativo. Porque, você sabe, né? O sistema de organização de pastas no iOS é completamente diferente, né? Você não tem acesso verdadeiro, né, aos arquivos, mas pelo menos as suas coisas de trabalho, as suas anotações, seus PDFs, seus materiais... Ele estruturou, ele pelo menos foi o primeiro a fazer isso, que eu lembro, é estruturar tudo direitinho, e aí ganhou uma legião de usuários. Legal, bom ver que o Notability continua firme e forte, e concorrendo, acho que com o Good Notes, que talvez seja o principal, né, mais popular.
E ele tem o esquema, ele é gratuito para você testar, você deve conseguir testar aí por,
sim,
sei lá, uma semana, coisa assim, e tem múltiplas assinaturas, tem um manual de que sai R$80, aí por mês sai 25 por mês, tá empurrando bem ali a anual.
Tá.
Tem a Lite também, que eu não sei nesse momento o que significa, mas são R$40. E a plano familiar, 250, isso aí por ano também. Né?
Tá.
Então tem pra múltiplas categorias aqui de assinatura.
Muito bem.
Boa. E na semana passada a gente fez aquela enquete, né, com base na matéria que você tinha compartilhado, de que tipo de pessoa, de que faz anotações você é. Tinha bibliotecário, arquiteto, jardineiro, estudante. E eu falei, e aí, galera, escolhe. E coloquei ainda sei lá também, pra pessoa que talvez não tenha se identificado ainda que tipo que é. E o bibliotecário ganhou. As pessoas que se sentem como, né, tem o perfil ali, o arquétipo, talvez, daquelas quatro categorias que a gente fez na semana passada. O bibliotecário ganhou com 27%, depois empatou o arquiteto e o sei lá, com 23%, o jardineiro com 14%. E olha só, Bia, curioso, estudante... Ficou também empatado em último lugar com o jardineiro com 14%.
Interessante, interessante. Tem mais arquitetos aí? Quem são os arquitetos? Eu tô curiosa de saber. Eu acho que boa base de ouvintes aí do área de trabalho tem uma tendência a ser arquitetos, hein?
Uhum. É, né? Pois é.
É.
E, inclusive, na semana passada, assim que o episódio foi publicado, tá, o link pra essa matéria tava... Eu copiei, colei e não foi. Então vou deixar aqui de novo pra quem tentou abrir e não abriu, etc. Vai ter aqui,
sim,
de novo pra vocês explorarem aqui esses quatro arquétipos identificados lá no texto.
Legal.
E Bia, a gente respondeu há algumas semanas. A gente, na verdade, pediu ajuda pra vocês que escutam, né? Pra responder pra gente sobre aplicativos de saúde que leiam os dados lá do Health Data, lá do iOS, especialmente no Mac, né? E o Eric deu a dica do Coefficients. É um aplicativo, me parece que ele tem só para o iOS, não tem para macOS, mas vai estar aqui. E é aquela coisa, muito gráfico, muita tabela para mastigar e facilitar a compreensão dos dados. E,
sim,
o Nicolas deu uma dica de uma plataforma que eu achei interessante, a Health Export CSV. Bem autoexplicativo, né? Você exporta o CSV com os seus dados de saúde.
Sim.
E aí você consegue subir isso, daí tem que ver a privacidade deles, etc. Mas você sobe no servidor deles e explorar isso no navegador. na plataforma web que eles têm. E o Nicholas falou que ele usa esse app para exportar os dados fora do aplicativo de saúde da Apple, uhum, e consegue, ele fala assim, e eu consigo eu mesmo fazer análise e tentar tirar padrões, né?
Sim.
Descobri esse app para um trabalho de pós-graduação de Data Analytics e era dia anterior da entrega e eu não sabia o que fazer.
Nossa.
Decidi fazer sobre mim. Olha que interessante, né? Descobri que a minha eficiência na natação melhorou bastante, isso braçadas e tempo, para cada 25 metros, ou SWOF é a sigla, e descobri que segundas-feiras são os dias menos eficientes. Aí ele brincou de efeito Garfield, né? O ressaca do fim de semana.
Sim.
E que nadar umas 6 da tarde é o melhor horário. Então ele ajustou os treinos com base nessa informação. Olha que bacana.
Nossa, que legal. Esse é o melhor de tudo, né, gente? A gente fala que quanto mais você puder personalizar suas experiências em tudo. E hoje a IA veio para realmente levar num novo expoente as experiências de personalização, né? A gente sempre fala, não tem uma fórmula única para todo mundo, por isso que a gente insiste que vocês mandem sempre seus feedbacks, suas dicas, suas sugestões, como vocês usam as diferentes soluções que a gente discute aqui, que isso é todo o tempero do nosso podcast, né?
Uhum, exatamente, e a gente comentou há alguns dias, acho que no episódio passado, na verdade, sobre o Power Toys da Microsoft, que é aquela ferramenta lá de, nativa da Microsoft, né, de fazer atalho de sistema, atalho de teclado e coisa assim. E o Fábio Bravin falou que, além do Power Toys, descobri recentemente o Auto Hotkey. Vai ter link aqui na descrição. Ele fala, não é tão simples, porque é necessário alguma disposição para manejar scripts, mas tem muito material disponível. E ele conclui, a minha abordagem com ele é não querer tirar o atraso todo de uma vez, mas ir definindo atalhos aos poucos. E aí eu digo que esse me parece o método mais eficiente para o negócio ficar, né? Para você não pirar, fazer um monte de coisa, ficar complicado, aí não gruda. Você fala, ah, putz, deixa. Aos pouquinhos, atalho por atalho, vai acostumando, aí vai expandindo. Eu acho que é o jeito mais eficiente de fazer esse tipo de coisa.
Legal.
Então, Auto Hotkey. E de teclado agora, você comentou, né, Bia, sobre aquele teclado. Qual que era o laptop que tinha aquela bolinha vermelha, um trackballzinho no meio do teclado?
ThinkPad.
Então, achava que era o ThinkPad, eu procurei uma foto, não tinha, eu falei, tu maluco. Então, é o ThinkPad mesmo. E o Edson Nakano mandou o link de um teclado com um trackball, mas ele fica onde em muitos laptops tem o trackpad, né? Então, a gente que mexe com o dedão ali. É um teclado ergonômico, tem aquela divisão, aquele formato meio em V, que você tem metade das teclas inclinadas para um lado, metade para o outro, e embaixo tem ali um trackballzão, na verdade, vermelho.
Uhum.
Pode ser uma alternativa, né? Para quem tem busca de uma coisa parecida, Bia. É o tipo de coisa que você olha e fala, isso aqui na minha mesa, hein? Ou não?
Então, há mesas e mesas. Eu acho que se você tem um espaço de trabalho pequeno, né, você tem que melhorar, e às vezes não adianta você só colocar uma mesa nova, é o teu espaço ali que não permite isso, né, então às vezes é uma baia, algum lugar que você não tem poder nenhum para mudar, né, mas você pode melhorar o seu setup ali e adequar ele ao espaço que você tem, então fica a dica aí.
Eu tô viajando essa semana e foi a primeira vez que eu pensei, lembra que eu brinquei semana passada que o setup de trabalho, mesmo de vida móvel, estava aumentando. Então eu trouxe aqui o tecladinho macro, veio o microfone, o braço, o computador, a base que me levanta meu Mac, o tecladinho outro lá, o cover do Stream Deck lá que eu comprei. Então aumentou também aqui. Mas é interessante porque é aquilo, né? Eu montei exatamente esse setup como eu tenho em casa. Então em 30 segundos é como se eu estivesse em casa. Não tem que readaptar nada, tá o mouse aqui na mesma posição, os teclados na mesma posição. É uma maravilha fazer isso. Eu acho que essa é a vantagem de ter laptop até em casa mesmo para você trabalhar, porque quando for fazer fora, o setup fica idêntico, né?
Manda uma foto pra galera aí, ver como é que ficou.
O pessoal vai ver o microfone, a base, o laptop, um monte de travesseiro em volta, edredom, cobertor.
É essa a ideia. A gente improvisa, olha o esforço que a gente faz
para
os ouvintes para trazer o melhor sempre.
Exatamente, então dica de ouro para quem precisar gravar, estiver em algum lugar que o som não seja muito bom, travesseiros e edredons fazem um milagre, é como tá aqui.
E eu printei aqui enquanto estava conversando a minha tela do Evernote, eu sei que vai vir um monte de gente perguntar por que, que eu não gosto do visual poluído, aí vocês vão ver, eu tenho um mínimo de atalhos aqui na tela principal, não tenho aquela xicrinha lá, que é um bonitinho, tá, mas fica ocupando espaço ali, eu quero bater o olho e ir direto nas coisas que eu quero, tá? Então eu vou compartilhar aqui no Vou colocar lá no meu canal, lá do Telegram, para quem tiver curiosidade ver como é que ficou o meu setup. É, dá para chamar de setup? É o dashboard, acho que é o termo mais correto, né?
Uhum.
O dashboard do Evernote, como é que ele tá atualmente.
Boa. E seguindo com o papo dos string decks, dos teclados, etc., o Pedro falou que para ele também, Papai Noel chegou mais cedo e trouxe para ele um string deck da Elgato. Oh. Ele falou, optei por ele porque é mais conhecido e fácil de usar no computador do trabalho e tô gostando. Antes de comprar, eu testei a versão mobile, que ele tem um aplicativo, né, que você instala no servidorzinho no Mac ou no PC e o aplicativo no seu telefone e ele te deixa cadastrar 3 ou 4 teclas no plano gratuito para você testar e usar. E ele falou, né, que tinha testado a versão mobile, mas a integração com o keyboard maestro não era boa, porque ele não conseguia usar o atalho de teclado que dispara ali por meio de USB. E ele falou que o Papai Noel trouxe também uma licença do keyboard maestro, excelente, e, segundo o programa, ele conseguiu já economizar 5 horas em pouco mais de um mês de uso. Ele falou que não automatizou tudo o que ele poderia, que é assim como o Fábio falou, né, um trabalho em constante evolução.
Muito bom.
E eu quero só agradecer aqui, eu não fiz isso na semana passada, ao Victor, professor Victor, que foi quem me mandou a foto de que ele tinha comprado esse tecladinho aqui, que foi o que eu acabei comprando também. Aí mandei pra ele, chegou e falou, cara, qualquer dúvida tá aqui, então esse do Rise Mode. E por conta de eu ter comprado, dele ter comprado, uma outra pessoa mandou nessa semana também, ó, aqui ó, o que vocês fizeram? Comprei também, o Richard fez isso, então todo mundo aqui completando o setup.
Legal.
E Bia, a gente comentou na semana passada sobre, até da dúvida do Rodrigo, né, se você fosse assinar um LLM pro dia a dia, trabalho, vida, qual seria, te deu aqui as nossas dicas, o link do episódio passado tá aqui na descrição, e o Pedro falou que sobre isso tá usando atualmente o Perplexity Pro no iPhone e o Raycast Pro, não o que dá acesso a LLMs mais pesados, ele falou, mas essa versão do Raycast Pro no Mac, e ele fala, acho que eu consegui integrar muito bem no meu dia a dia. Mesmo sem acesso ao produto de interface das IAs, o Raycast oferece um suporte a comandos de IA, que é uma função que permite pegar um texto copiado ou selecionado e executar um prompt em cima disso. Assim, eu tenho comandos para conseguir melhorar os textos, traduzir entre idiomas, etc. Tudo isso a um clique no String Deck, ó, mais um. Ou também um atalho de teclado.
Legal, legal. É, eu, quanto a mim, eu... Puxa vida, gente, eu tava empolgada pro Paul, né? Mas como eu uso hoje muito Cloud e o notebook LM, não faz mais sentido, porque o notebook LM não tem lá dentro do Paul, né?
É.
Eu acho que não tem, pelo menos a última vez que eu vi não tinha.
Não, 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 é um produto fechadinho que o Google tá tirando proveito.
Não, e eu nem fecho as minhas abas do Cloud e do notebook LM mais, eles estão sempre aqui, tô fazendo alguma coisa, tô sempre pulando lá, então... vou ficar assim por enquanto. O chato é que eu tô recebendo muito aviso de sobrecarga aí no Sonnet, então ele pula pro Haiku sozinho, né? Ai, que droga, mas pra fazer o quê, né? Então, não sei se isso é um sinal que é, assina aí, você tá usando pra caramba, vamos dar um dinheirinho pra nós aí, dar uma força. Ou se realmente tá. Eu acho que, eu não lembro quem falou no Twitter, eu acho que foi o Elzo, não lembro. Que também tá recebendo direto esse aviso. Então, tem horas assim, esse horário, por exemplo, da manhã, é impossível, né?
Sim, eu entrei aqui e tá mesmo com o Cloud Haiku agora.
De manhã não dá, eu acabo usando mais à noite. À noite tá ok.
É, que agora de manhã você pega todo o pessoal da Europa usando, mais a gente aqui, Estados Unidos começando a acordar, usando também, o servidor dá uma baleada mesmo.
Sim.
E eu tô percebendo que a Anthropic, eles estão fazendo um trabalho... Não é de relações públicas, mas parecido. Nesses últimos dias, o CEO da Anthropic, o Dario Amodei, que era da OpenAI, saiu, fundou da Anthropic, ele deu uma entrevista para o Lex Fridman, é um episódio ficou super comprido, são 5 horas de episódio. É ele, depois mais 2 pessoas também da Anthropic falando sobre outros assuntos, etc. E eles falando, né, criando um hypezinho sobre o que vem por aí, liberação da próxima versão, versão mais parruda do Claude 3.5 Opus, que é o Opus é o modelo com o maior número de parâmetros, né? O Sonnet intermediário e o Haiku é o menor. Mas ao mesmo tempo acontece isso, com cada vez mais frequência, eles tiram do ar para o plano gratuito o Sonnet por conta de servidor e deixam o Haiku, que é um pouco menor. E ele falou que além de ser, agora a mensagem é, além de estar usando o modelo Haiku nesse momento, as respostas estão mais curtas também, porque isso reduz toda a parte de custo, sim, de inferência, processamento, etc. Então, eles estão mesmo com um servidor abrindo o bico ali. Que bom, né? Muita gente está usando. Por outro lado... É, e é assim, né, Bia? É o gratuito, não tem do que reclamar, né?
É
assim que funciona.
Já acho um milagre eu não ter pago nada até agora. Já é.
Exato,
surpreendente. Estou conseguindo me virar bem, mas eu não sei até quando isso vai.
É, e eles atualizaram a versão Sonnet com uma versão nova, ainda mais parruda, mais inteligente, mais eficiente. E isso, ele ser o gratuito quando dá, já é uma colher de chá, né? Então, eu imaginaria que em breve o Haiku vai virar o modelo normal do plano gratuito, e quem quiser acesso ao Sonnet paga, quem quiser um modelo mais parrudo ainda, aí talvez pague até um pouco mais, né? Ou então os dois serão pagos, como é o que a OpenAI faz, no fim das contas, né?
Vamos ver, quando eles liberarem o Opus, talvez eu assine, porque daí eu já tenho o Opus também, né? Aproveito para experimentar o melhor no modo pago, então é o melhor de todos os mundos.
É, exatamente. Lembra que o Opus, o 3, ele tá no ar, mas por ser o 3, não o 3.5, o 3.5 Sonnet, que é menor,
ainda
acaba sendo
tá
melhor que ele.
É
essa escadica, né? A vida inteira vai ser assim, provavelmente, né? Mas é o que tá rolando. E sobre o Gemini, o Adolfo Neto mandou pra gente a dica de que ele ganhou integração com um app de mensagens no Android. Você pode conversar com ele como se fosse um contato da sua vida, inclusive para código. É o Gemini completo, dá para você bater um papo ali e tirar proveito. E nessa última semana saiu, já tinha para Android, e agora saiu o app do Gemini, ou Gemini, eu falo Gemini, pro iOS, um app dedicado disso. O app é mais ou menos, mas saiu.
Ah, pra mim é o que eu menos uso de todos, não dá pra anexar ali PDF, não... ele é o mais limitado pro meu uso, claro, né? Mas tá aí, eu acho que integração com outros apps, né, com o ecossistema do Google, eu acho que dá uma vantagem aí a ele em relação aos demais, né? Pelo menos pra agilizar tarefas e pro que a gente gostaria que fizesse, e não virar um lhama meia boca integrado no WhatsApp. Que tá bem decepcionante, né?
E seguindo aqui, o Douglas Fonseca falou, Bia, ouvi um episódio recente do Área de Trabalho que você falou sobre o Claude AI, né? Você falou sobre o Claude para elaboração de questões de prova. E ele falou, foi a dica do ano.
Uau.
Usei essa ferramenta para elaborar as minhas provas de período e fiquei perplexo com a rapidez e profundidade das questões. Em algumas foi necessário corrigir uns detalhes, mas agora, meus alunos que lutem.
É, provas de pério. É porque ele é periodontista, assim como eu.
Ah, tá.
Professor de odonto. Pô, mas muito bom agora seus alunos realmente que lutem. É isso aí. Quanto mais, né, professor puder otimizar, agilizar essa parte de provas, né? Que correção é um saco, preparar a prova é um saco, te toma um tempo. Poxa, por que não uma AI para dar uma mãozinha? Se você já estruturar todo o assunto que você quer cobrar, Douglas, tiver tudo bem montadinho, igual eu faço com as minhas aulas, né? No caso, meu, como aluna, eu faço no OneNote, que eu mostro lá nas lives, eu deixo tudo bem hierarquizado, ele entende super bem do que se trata, né? Eu falo, ó, eu quero uma prova sobre tal assunto, mas o que o meu professor, na disciplina que eu curso, aborda é isso. Por exemplo, vai pegar um Leninger de bioquímica. Não, mas peraí, não dá para fazer o Leninger inteiro. Então, é a bioquímica molecular, é a bioquímica voltado para imunologia, né? Você fragmenta mais e colocando os tópicos ali, ele nem esquenta a cabeça. Ele vai fazer a prova só com o que você quer mesmo.
A parte de resolução, correção da prova, eu sempre lembro, tem o CDP Gray, ele tem um canal do YouTube que faz vídeos de explicação de temas curiosos, é bem interessante, e ele tem essa pegada assim, se o pessoal que escuta aqui o Área de Trabalhos acha que a gente pensa muito sobre automação e produtividade, o CDP Gray é eu e a Bia somados, multiplicados, elevado a milésima potência, o cara respira automação de todas as tarefas, ele costumava ser professor de física, eu acho, uma coisa assim. E eu lembro, ele tinha um podcast, ainda tem, que é o Cortex, na Relay FM, com o Mike Hurley, e logo no começo do podcast, eles falaram sobre como ele tentava automatizar o máximo possível das tarefas dele de professor, de corrigir prova e fazer... E eu lembro dele falando que ele tinha feito as contas E com base no quanto ele calcula que vale o tempo dele, era mais barato ele pegar as provas, mandar um FedEx para a Índia, que tinha um serviço lá, que fazia a correção das provas e mandava de volta para ele pro FedEx e pronto, estava corrigido, que ele sentar ali, usar a faracadeira e fazer. Ele falou, só não fiz isso porque eu fiquei pensando, vai que vira um caminhão e a prova do pequeno time vai parar em Mumbai. Eu não sei explicar por que que estava em Mumbai e desisti desse plano. Mas tinha, sempre que eu vejo histórias de professor tentando achar o jeito da prova ser corrigida, etc. Eu lembro do Sid Pigrey comentando sobre ele pensando em mandar para um serviço que ia cobrar centavos para corrigir a prova na Índia. Hoje ele deve usar o chat GPT ou algo parecido para fazer a mesma coisa.
Exatamente.
E Bia, falando ainda sobre o Claude, encerrando essa parte aqui, primeiro a gente falando sobre IA, vai ter um pouquinho mais depois do patrocínio, mas ainda assim, você ficou meio chocada nessa semana com o que o Claude vem observando sobre as suas conversas. Eu vi que o pessoal do chat GPT curtiu o seguinte, né? Gente, ChatGPT, fala pra mim, com base no que você sabe, faz uma foto aqui de como é que você acha que é o meu setup de trabalho. Mas você, no Claude, fez uma coisa parecida, não envolvendo fotos, e ficou meio surpresa, né?
É, eu peguei um prompt, eu não me lembro em qual grupo foi, nem quem foi, me perdoem, tá? Mas eu peguei esse prompt pronto aí, com base em todas as nossas conversas, diga algo que você percebe sobre mim, que talvez eu não tenha ainda percebido, faça uma análise das minhas emoções, decisões, pontos de melhoria, como é que eu posso ser uma pessoa ainda melhor, e ele foi lá, respondeu, fala, você busca autoconhecimento, crescimento pessoal, se bem que isso aí parece meio horóscopo, né, um pouco meio genérico. Aí a minha surpresa veio lá nos pontos de melhoria, especificamente, porque realmente eu sou muito autocrítica, inclusive a avaliação neuropsicológica já falou isso, né, que você tem que ser menos crítica, principalmente com você mesmo, que pode limitar a sua capacidade de reconhecer seus próprios méritos, e uma dificuldade em celebrar conquistas intermediárias, focando mais no objetivo final. Isso é verdade, eu fiz até eu tenho um painel de fotos gigante aqui no meu escritório, de tudo que eu já fiz na vida, assim, de conquistas legais e tal, justamente para poder focar, puxa, eu já consegui fazer isso, porque eu realmente me cobro demais, e é uma coisa que eu não consigo me livrar, é muito difícil, né? Mas eu tô pensando mais nisso, né? Mas depois que eu fiquei doente, né, tenho muitas limitações, eu tenho que superar limitações o tempo todo, então é uma jornada, eu tô aprendendo a comemorar pequenas conquistas, né? Então realmente me chamou muita atenção o Claude ter percebido isso, baseado só em chats, e eu só converso coisa técnica com ele, eu não uso LLM de analista, não curto esse tipo de coisa. Eu acho que é porque quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, eu tentei fazer isso com o Elisa e foi uma decepção. Eu nunca mais quis saber disso. Lá no CP500 ainda. Gente, não tinha nem DOS, eu acho, ainda. Era basic puro ali, né? O Elisa. Nossa, e eu falei, não. Analista virtual não é pra mim, não curto. Mas eu converso de assuntos, assim, e às vezes eu tento corrigir a IA quando eu acho imprecisões. Fico conversando de coisas técnicas, mas às vezes a gente viaja um pouco, assim, fala, teve uma coisa tal, assim, mas sem fugir do escopo principal, né? Nunca pra análise de emoções e autocríticas e decisões e como melhorar como pessoa, isso não, primeira vez. E realmente me chamou a atenção, achei bem, bem verídico.
O ChatGPT costuma fazer até mais isso, eles têm uma área toda de memória, que é justamente o que ele vai coletando sobre você, sobre as preferências que você tem, sobre o que você está fazendo, e guarda isso num balde lá, para nas respostas futuras ele levar isso em conta também, para responder às suas perguntas, solicitações. O problema é que ele guarda coisas que às vezes é uma pergunta pontual que eu fiz por algum motivo específico, vou entrevistar alguém sobre, no IA sob controle, sobre, sei lá, banco de dados, sobre linguagem tal. E aí o ChatGPT guarda, Marcos Mendes tem interesse sobre banco de dados? Não tenho, né? Eu só quis saber naquela coisa pontual ali. E eu percebi que conforme foi inflando essa quantidade de memórias que ele tinha a respeito das nossas conversas, a qualidade das respostas passou a ficar meio desviada do que precisava. Eu percebi que estava meio... piorou, né? Ao invés de ajudar. E o que eu fiz foi limpar completamente esse histórico. Comecei do zero, o ChatGPT não me conhece, entre aspas, né? Então, eu tô percebendo que ele voltou a dar respostas do tamanho mais ideal, né? Porque às vezes eu tenho alguns que falam, putz, mais curto, responde mais curto, seja mais direto, mas nem sempre, né? Então, se você pergunta e ele fala sim, fala pronto, né? Estraguei o ChatGPT. Aí eu zerei tudo e agora tem funcionado. Então, vale a pena dar uma espiadinha nisso, pra quem não conhece esse tipo de coisa. E o Claude, aparentemente, tem uma coisa parecida, né? Porque foi com base nesse histórico que você tem de conversas que ele foi, foi te dando essas impressões. Bem interessante fazer uma coisa parecida.
Fiquei pensando também se leva em consideração os bons dias, os obrigados. Como é que vocês tratam as LLMs? Com educação, com frieza? Eu sou do tipo que dá bom dia, boa tarde, boa noite, agradeço, mas não é por medo de da Skynet dominar o mundo e eu querer ser poupada. Embora executivos falem que isso não tem nada a ver, eu acho que tem sim. Tanto é que se você entra em alguns assuntos proibidos, o tom que você usa determina como ele vai encerrar a conversa, isso eu já percebi.
Uhum.
Com alguns ele é bem, já vi pessoas falando assim que ele é bem brusco e bem grosseiro até. Comigo isso nunca aconteceu.
Corta, corta, né?
É, comigo ainda fala, olha, não posso falar sobre isso, tá? Vamos mudar de assunto, vamos falar como o dia está bonito hoje. Ele é mais assim, mais cheio de dedos. Não tratava
o que é aquilo ali?
Ele é mais cheio de dedos, então talvez isso interfira na análise que ele fez de mim, mas eu acho que interfere na postura dele e na disposição de resolver seus problemas, sim, hein? Prestem atenção nisso.
Agora, Bia, você mandou pra mim, na verdade, chegaram dois estudos aqui no nosso grupo de Eu e Você, que é uma conversa, né? Sobre as pautas e possíveis e feedbacks, etc, aqui que o pessoal manda pra gente, as dicas de pauta também, que mandam tanto pra você no Telegram, quanto por meio do gigahertz.fm/feedback. Chegou um sobre o que a gente pode esperar no futuro meio próximo aí, ou se é um platô de desenvolvimento de IA, se a gente fala sobre isso. Mas antes, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, são 3 meses extras ao fim desse ano em expressvpn.com/adtrabalho ou clicando no link aqui na descrição, ou usando o cupom ADTRABALHO no checkout. Se você, assim como eu neste momento, está dependendo de Wi-Fis que não são o da sua casa para trabalhar, então de um hotel, de um avião, do aeroporto, do Airbnb, da lojinha da esquina, do shopping, seus dados geralmente são o preço ou uma parte do preço de conexão. Do avião você paga, ainda assim, seus dados pagam uma outra parte. E isso são os sites, os servidores, os serviços que você acessa, a partir de qual dispositivo, por quanto tempo. E você deveria poder dizer não, porque esses são os seus dados. E roteando sua conexão pelos servidores impenetráveis, opacos da ExpressVPN, isso não acontece, fica tudo criptografado e nem ela sabe o que você está fazendo com os seus dados na sua conexão. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, inclusive se você usa muito streamings, você pode usar a ExpressVPN e rotear sua conexão por outros países, acessar esses serviços de streaming e você vê os catálogos desses países. E os catálogos são diferentes, às vezes maior, às vezes menor, mas o ponto é diferente em relação ao que tem aqui no Brasil. Então, para conhecer melhor e ver como é fácil colocar no computador, no tablet, no telefone, no roteador de casa, se você quiser, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso em casa, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou clica no link na descrição ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout e usa de graça por um mês e depois, assinando o plano anual, você recebe mais 3 meses de bônus. Então, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E além de tudo isso que o Marcos já falou, quem sabe com a ExpressVPN você não acha o amor da sua vida? Tá sabendo dessa, Marcos?
Como é que é?
É, a própria ExpressVPN postou no Twitter o perfil de uma moça que ela estava contando que encontrou o grande amor da vida dela porque ela estava usando VPN no celular e, por aproximação, ela conheceu a sua cara metade e estavam casando. A ExpressVPN postou lá a foto dos dois, unidos graças à VPN. Essa
excelente.
Vocês não esperavam, hein? Esqueça os Tinders da vida.
Ah,
motivo
excelente.
1001 para vocês assinarem ExpressVPN, a quem a gente agradece aqui por patrocinar a Área de Trabalho.
Muito obrigado por mudar as vidas das pessoas. E vamos lá, você mandou para mim uma matéria sobre como a OpenAI, o Google, a Anthropic também estão tendo trabalho mais do que esperado para construir as IAs mais avançadas. A gente acabou de falar sobre a expectativa da Anthropic lançar o Claude 3.5 Opus, que vai ser a versão mais parrudona do modelo principal deles, mas isso ainda não aconteceu. Nessa entrevista que eu falei que o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, deu para o Lex Fridman, o Lex perguntou, e aí, quando que vem? O Dario falou, vem. Não quis falar quando, né? A OpenAI também está trabalhando aí numa evolução dos modelos dela. Uhum. Tem um tal de Orion que ela pode lançar em breve aí também, mas está atrasando porque está difícil de desenvolver. Saiu uma notícia recentemente que o Google também, agora o Gemini, ou o Gemini, ele está dentro da divisão da DeepMind. A DeepMind era a área do Google lá de IA experimental, faz o alpha fold de dobra proteica, de novelamento proteico, né? E agora o Gemini está lá dentro, que é justamente para tentar acelerar essa evolução, e tinha vazado uma notícia de que o Google, o pessoal lá da DeepMind, estava meio frustrado com o passo da evolução, que a próxima versão do Gemini, ela estava aquém do que eles imaginavam, na verdade, que ela seria lá atrás, quando começaram a trabalhar, estava demorando mais para fazer, né? Então, com a Anthropic não fazendo isso, com o ChatGPT ou a OpenAI, demorando para desenvolver o modelo próximo, Orion, o Google também, tá todo mundo parece que batendo nessa barreira, a matéria estoura. Por que que isso está acontecendo, né?
Para decepção dos teóricos da conspiração, o pessoal que está esperando aí a revolução das máquinas, senescência, o que mais? Toda essa gente aí. Não vai ser dessa vez, não vai ser agora ainda, né? Por que que está acontecendo essa estagnação, vamos dizer assim? Bom, primeiro eu acho que todo processo super acelerado de desenvolvimento de alguma coisa encontra um platô. Eu não acho que está desacelerando, que chegou no limite, não. Eu só acho que está num platô. E é o momento de questionar o alcance e o uso também por parte das pessoas. Eu acho que a questão dessa dificuldade de se encontrar dados de alta qualidade é porque quem está usando são sempre as mesmas pessoas e dos mesmos jeitos. Então está estagnado mesmo. Essa é a minha opinião. Pura e simples, tá? Sem grandes análises, vocês podem discordar à vontade, mas é desafiador chegar a novos públicos, porque tem o pessoal que é cético, tem o pessoal que usa o tempo todo, como nós aqui, muitos dos nossos ouvintes aí estão sempre criando também seus próprios bots, automatizando suas tarefas, mas tem um mundo de gente que entrou duas ou três vezes lá no ChatGPT para perguntar quanto que é 2 + 2, aí dá risada. Ou então fazer piadas, né? Postar nas redes sociais, aí as zoeiras, né? Mas, e aí, como é que... Então, nós estamos falando especificamente de LLMs aqui, né? Porque na área médica, na área científica, o negócio tá bombando, gente. Já falamos aqui de prêmio Nobel até esse ano, né? Então, o que que vai ser daqui para frente? Vai ser um platôzinho, e eu acho que as novas conquistas não vão mais ser tão bombásticas, tão avassaladoras, como vinham sendo feitas nos últimos tempos. Eu espero um pouco mais de maturidade, Marcos. O que que você imagina? Qual que é a sua percepção?
A gente viu, o que está todo mundo falando é o seguinte, né? Que os treinamentos, basicamente todo modelo de fronteira, que eles chamam aí os mais avançados, eles já consumiram a internet toda do mundo para treinar os modelos. Então, o que está dificultando a evolução, fazer modelos ainda maiores e melhores, é que acabou o material para eles mastigarem e treinarem com base nisso para poder lançar as próximas versões. Existe, eu estou tentando achar aqui, porque eu conversei sobre isso com o Fabrício Carraro no IA Sob Controle, um estudo que eu achava que era da OpenAI sobre eles deixarem, colocarem mais poder de fogo técnico no pós-treinamento dos modelos, que era uma parte que eles mostraram que aqui sim, quanto mais GPU você colocasse basicamente, melhor o modelo ficava, era uma coisa meio exponencial. Essa pode ser uma solução, porque a quantidade de dados mesmo, todo mundo já consumiu tudo, né? E existe também um outro estudo que é o seguinte, quando começou essa parte toda de IA, a IA vai gerar material ruim que vai parar na internet, e esse material ruim vai ser usado para treinar as IAs daqui a 5 a 10 anos, E isso vai gerar IAs cada vez piores com material, a doença da vaca louca das IAs, né? Se consumindo a si próprio. Parece que não vai ser assim, porque teve um outro estudo, esse foi de um cara chamado Rafael Rafailov, de Stanford. A gente já entrevistou ele, inclusive, no IA Sob Controle, e ele mostrou uma técnica de geração, eles chamam de material sintético, né? Só que isso com qualidade, para que as IAs sejam treinadas em cima disso. E ele mostrou lá, tem gráficos, então é verdade, né? Brincadeira. Então, eu vou deixar aqui no link para esse estudo, mostrando ali que mesmo com materiais inventados, feitos pela própria IA, isso pode ser usado como base para gerar as IAs melhores. É um dos caminhos, né? Uhum. Ninguém sabe se essa vai ser a solução. Então, se de um lado você tem potencialmente a geração infinita de material, e do outro lado, você tem potencialmente também, quanto mais GPU se colocar no negócio, melhor fica o desempenho, pode ser uma das soluções, mas todo mundo que está falando agora com a imprensa a respeito da parede que o pessoal bateu, são essas fontes anônimas da OpenAI, da Anthropic, do Google, todo mundo fala, putz, nesse momento reduziu essa... Então, desacelerou, né? Reduziu a aceleração. Porque a gente bateu nessa parede, nesse momento aqui, da falta de materiais. Os estudos estão mostrando que lá na frente vai dar para fazer, mas nesse momento aqui, é por isso que não tem o Claude 3.5 Opus, é por isso que o Gemini não ganhou uma versão tão mais parruda, apesar de que na última semana o Google lançou uma versão experimental, chama 1114, eles com os nomes, né, do Gemini, que no benchmark, aquela LM Arena, que compara os LLMs, se saiu um pouquinho melhor que o ChatGPT, um pouquinho melhor que o Claude. Eles estão fazendo ajustes finos só para passar um centímetro o modelo da concorrência. A concorrência vai lá e ajusta para melhorar também. Então, tá esse jogo de gato e rato, mas tá iterativo, não tá na mesma velocidade que a gente viu do GPT-1 pro 2, do 2 pro 3, 3 pro 4 e assim por diante.
É. Tudo isso que você falou, corretíssimo, tá? Só adicionaria o fato que os usuários também precisam melhorar, precisam colaborar mais e aprender a usar de forma mais produtiva, né? Só repetindo, são sempre os mesmos que usam de uma forma mais criativa e mais produtiva, enquanto tem uma massa grande que ainda usa pro beabá. Eu acho que o usuário ajuda muito a evolução das LLMs, com certeza. Uhum.
E tirar proveito do que... Eu acho que esse é um ponto interessantíssimo, Bia. Tirar proveito do que tem hoje. Todo mundo está aprendendo a fazer isso ainda, né? Você vê, semana após semana, a gente faz um comentário aqui que dá um estalo na cabeça de alguém que está escutando e fala, putz, você não sabe o que vocês comentaram. A gente acabou de falar sobre isso, né? Da parte da correção de provas, meus alunos que lutem, etc. Então, a gente, eu, você e todo mundo que está escutando aqui, ainda está encontrando o jeito de tirar proveito do poder de fogo que eles têm já a oferecer, né? Então... Isso entra um pouquinho nessa parte de... Não é educação porque, por ignorância, mas por familiaridade mesmo com o que eles têm a oferecer. E aquilo que desde o começo as empresas falam. Gente, usem a ferramenta certa para a tarefa certa. As IAs não são a resposta de tudo. Não é o 42 do Guia do Mochileiro das Galáxias. Vai ser muito bom para algumas coisas. Vai ser péssimo para outras. Identifique essas boas coisas para o seu dia a dia, para o seu trabalho... E tire proveito, manda bala, mas não vai achar que vai fazer essas outras, que não vai. Não é para isso que funciona. A matemática não é essa. Né? Então é esse equilíbrio que tem, que todo mundo tá correndo atrás para encontrar. Né?
E tá surgindo um caminhão de cursos prometendo mundos e fundos. Eu não vou a fundo em todos, mas volta e meia vem alguém, olha, saiu um curso assim e tal. Aí você, só de entrar na página principal, você sente um cheiro de picaretagem, sem querer julgar a pessoa, né? Mas quando tudo. A promessa, assim, é gigantesca, sabe? Promete mudar o mundo, sua vida vai mudar. Eu não gosto desse tipo de abordagem. A gente já falou do curso do professor Vitor aqui e tal. Mas, sinceramente, gente, esses cursos básicos de IA que vocês veem por aí, maratone uma hora de trabalho que vocês vão aprender muito mais e é de graça, tá bom?
Exato. Então, é familiaridade... A gente está ainda encontrando os melhores usos, né? Então, tá todo mundo tateando e descobrindo isso junto. Por isso que é tão importante vocês irem em gigahertz.fm/feedback e mandarem para a gente como é que vocês estão tirando proveito disso para a gente trazer aqui e fazer esse círculo virtuoso de dicas e todo mundo tirar proveito junto, né? E, Bia, você tocou no ponto sobre criatividade e IA. A gente vai encerrar o episódio aqui com uma dica que o Matheus Diniz, olha só, mandou para a gente sobre um estudo que explorou o impacto dos LLMs na criatividade humana. Eu também, assim como você desconfia de estudos que vendem fundos imundos e etc., eu desconfio também, às vezes, de alguns estudos que você já vê no título que não é que começou com a conclusão para chegar nela ao longo do estudo, mas ainda assim, eu sei que título tem que chamar atenção, às vezes tem que ser meio provocador ali, mas eles exploraram se o ChatGPT, com o passar do tempo, isso é impossível de saber, vai ter um impacto ruim na criatividade humana. As pessoas vão deixar de ser criativas por conta do ChatGPT? Seria perfeito para o Pessimist Archive, que eu sempre falo, que é um jeito mais pessimista de concluir do impacto da tecnologia. Mas você chegou a dar uma espiadinha nesse estudo?
Sim. A conclusão do estudo é que eles não chegaram a conclusão nenhuma.
Então é isso. Eles... Boa semana, todo mundo.
Não, eles fazem algumas provocações aqui, mas não tem nada comprovado, né? E eu sendo bem curta e grossa e objetiva, é aquele negócio, gente. Ah, falaram que o rádio, que o cinema ia matar o rádio, que a TV ia matar Exato. O cinema, pá, 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 a internet ia matar tudo, e ninguém matou ninguém. Então, difícil fazer qualquer tipo de previsão a respeito disso. Acho que num primeiro momento parece que sim, todo mundo quer usar a ferramenta para conhecer, mas agora ficar e ganhar espaço, né, como substituto de tarefas humanas criativas, aí é um pouco de exagero.
O estudo, eu achei, vale a pena dar uma espiadinha nesse estudo, tá? Eu falei que eu sou cético com estudos em geral, quando a premissa já mostra um pouquinho do caminho lá da conclusão, mas eles fizeram o seguinte, eles identificaram que usar as ferramentas, os LLMs, ajuda para gerar ideias iniciais ali, aquele brainstorming inicial, tarefa mais criativa, específica, coisa assim, porque Eles têm mesmo, né? Você joga lá tudo que você precisa, ele vai te dar caminhos, porque ele está só fazendo contas e matemáticas e te entregando ali o que faz sentido, mas no estudo eles falam que esse uso prolongado das ferramentas, e compararam o grupo de controle e o grupo usando o ChatGPT, e deram ali tarefas, né? Alguns usaram só a própria criatividade, outros usaram a própria criatividade com o ChatGPT, e depois deram uma tarefa seguinte para todo mundo usar sem o ChatGPT. O grupo que não usou desde o começo, nessa segunda tarefa, se saiu melhor do que o grupo que na tarefa passada tinha se apoiado no ChatGPT para ajudar a ter ideias interessantes, ideias criativas. Então, usando isso, eles comprovaram com esses dois grupos que se apoiar no ChatGPT um pouquinho, pode reduzir no longo prazo a diversidade, originalidade das ideias aí que as pessoas podem gerar sozinhas, né? Então, tem esse ponto. Eu acho que esse ponto se aplica basicamente a qualquer coisa, em tarefa, seja ela criativa ou não. É o que a gente fala aqui sobre, produtividade com tecladinhos, né? Vou voltar a esse tema aqui. Hoje, eu sou menos produtivo sem o tecladinho. Eu vivi sem tecladinho por quase 40 anos, muito bem, obrigado. Mas agora que eu tenho, eu posso me apoiar nele, se eu não estiver usando, ele acaba fazendo falta. Eu acho que dá para entender por esse lado, por que que você depender do chat... Depender não, você passar a usar o ChatGPT, vira uma... Não é que vira uma muleta, mas vira uma ferramenta, vira parte do seu processo criativo você ter essa troca com ele para ter as ideias criativas, né? Que nem, sei lá, um parceiro de composição musical, né? Você tem um grupo ali, uma dupla, pensa no John Lennon e Paul McCartney, né? Eles tinham o estilo lá, tinham uma relação difícil, diferente, de amizade, um pouco adversarial também, se complementavam. Acabou os Beatles, o John Lennon fez um bando de coisa, Paul McCartney fez um bando de coisa, mas nada parecido com o que eles tinham feito antes, né? Coisa melhor, coisa pior. Mas não foi igual, esse é o ponto. Então, na parte criativa, principalmente, se você passa a se apoiar em qualquer coisa, se essa coisa não está mais lá, o seu trabalho criativo vai sofrer. O caminho que você estava seguindo não existe mais, né? Então, às vezes isso é bom. A gente vê... Pega qualquer artista que já era bom, mas que fez um trabalho sensacional num álbum seguinte. Por que que foi? Foi por conta de alguma tragédia na vida da pessoa. Pega o Nick Cave... Pega o Otto, que um dos melhores álbuns da vida dele foi quando ele separou da Alessandra Negrini. Essas coisas motivam a gente de algum jeito, né? Então, aí é a parte positiva. A parte ruim é se você passar a depender e se você não usar, aí o seu trabalho piora. E tem outra coisa, ele pode piorar por um tempo. Ele pode voltar a melhorar depois. Essa parte eu não identifiquei eles explorando no estudo. Então, existe um impacto. Claro que existe o impacto do LLM na parte criativa da sua vida. Mas se ele vai piorar permanentemente... Isso eu acho que não. Acho que tentar achar um caminho para mostrar isso iria ali pelo caminho do Pessimist Archive.
Perfeito. Eu acho que a única coisa que dá para rebater 100% e dizer que tá errado é quem fala que IA é moda passageira.
Sim.
Quem fala isso realmente não sabe o que é IA, então isso a gente pode descartar totalmente. Agora, quanto ao resto, tudo é um mundo de possibilidades.
É, eu vi, nessa semana, a gente publicou hoje, na quarta-feira, do IA Sob Controle, uma entrevista interessantíssima, vale muito a pena escutar, com o Ulisses Caruso, que é da IBM. Ele trabalha na IBM lá em Nova York, ele lidera uma divisão sobre estratégia, transformação, e ele falou, cara, é exatamente isso, assim, se você acha que isso é só uma modinha, assim, boa sorte. Ele não falou desse jeito, tá? Eu que estou interpretando o que ele disse. Boa sorte para você achar o emprego daqui a X anos. Vai ter esse impacto todo, né? Não é essa moda, não é passageiro. E é negar a gravidade que isso vai ter impacto, uhum, em todos os mercados. Então, se familiarizar não significa que você vai depender disso para usar, mas é se familiarizar. Saber que existe, saber tirar proveito quando precisar, mas ficar de fora é você carimbar o seu seguro-desemprego em breve. Não é que vai substituir o seu trabalho.
Uhum.
Mas é aquela máxima que já virou um clichê, e é clichê por um motivo, né? Que alguém que sabe mexer com o LLM é o que vai substituir o seu trabalho, não é só a IA, né? Então é...
Exato.
Tem que ficar de olho, não tem jeito, não tem como escapar. E tem que, assim, eu vejo o pessoal com ranço de, ah, vai falar de ChatGPT de novo. Não, de falar sobre uma ferramenta para ajudar você a trabalhar, assim como todas as outras ao longo de 125 episódios aqui do Área de Trabalho, né? Hoje é o 126. Então é ferramenta, né? Dá para usar, nossa, né? Estou saturado sobre IA, mas é que nem falar, estou saturado com internet. Vou falar de internet de novo, não é por aí. Acho que olhar por aí é,
uhum,
é ficar uns passos para trás na carreira, não tem jeito. Hoje em dia, não tem jeito.
Fechou.
Muito bem, se você quiser achar os links de tudo o que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/126, dá uma espiada nas notas aqui também do episódio. Quero agradecer a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que recomendam também o Área de Trabalho para, semana após semana, mais gente ainda poder ter uma vida cada vez mais produtiva, e a você, Bia, por ajudar a gente justamente a ter essa vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar do Área de Trabalho, nossos patrocinadores como ExpressVPN, que viabilizam ele, e os nossos ouvintes, que estão sempre mandando dicas, comentários, sugestões, links, prints, e ó, tudo isso que eu falei do Cloud aí, o prompt já tá lá no meu canal, Garota Sem Fio. Se você quiser fazer uma análise, pedir para ir avaliar a sua personalidade, por que não? Dá um pulinho lá no meu canal. Tem os grupos Produtividade Móvel, Mundo Sem Fio, o meu projeto lá no YouTube, Work and Study with Me. Se você quiser todos esses links, manda uma mensagem para mim no Telegram, @biacunze, que eu mando todos os links. E é esse mesmo contato também que você pode mandar suas dicas.
Beleza, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e a Área de Transferência. Eu apresento para Luru IA Sob Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine. E no fim de semana eu escrevi sobre a chance de ouro aí nova que o Blue Sky está recebendo com esse tsunami de pessoas todas chegando por lá. Vamos ver se eles conseguem segurar o pessoal por lá, porque aí pode mudar ainda mais o mercado social, como tem mudado nos últimos 2 anos, né? Link na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.